Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse saopioquinto.org.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Senhora das Dores. Vem sentar-se, por favor. Um breve aviso sobre as missas ao longo da semana. Hoje, domingo, dia 28. 12º domingo depois de Pentecostes, missa rezada ainda às 17 horas, 18h30, ofício do Rosário. Segunda-feira, dia 29 de agosto, degolação de São João Batista. Terça-feira, dia 30, festa de Santa Rosa de Lima, Virgem, Padroeira da América Latina, primeira classe para nós. Quarta-feira, dia 31, São Raimundo Nonato, confessor. E haverá a bênção das grávidas para aquelas grávidas que desejarem. Receberá a bênção. Quinta-feira, dia 1º de setembro, féria. Sexta-feira, dia 2 de setembro, Santo Estevão, rei da Hungria, confessor. Também primeira sexta-feira do mês. Sábado, dia 3 de setembro, festa de São Pio X, Papa e Confessor, e também primeiro sábado do mês, e no próximo domingo, 13º domingo depois de Pentecostes. Ao longo da semana, de segunda a sexta, missa rezada às 6h25 da manhã e 18h30 da noite, com o terço sendo rezado às 18 horas. A exceção é quinta-feira, com a exposição e bênção do Santíssimo às 17h50. Sábado, missas rezadas às 6h25 da manhã e 8h30 também da manhã. Falamos no último sermão a respeito da formação de uma teologia moral própria nos meios que frequentam o rito romano tradicional. Isso é um problema que precisa ser erradicado. Vejam, um sistema moral justo necessariamente é um sistema que favorece o sacramento da confissão. Favorecer a confissão é uma das principais funções da teologia moral. Com absoluta certeza, se um sistema moral prendesse as consciências além da conta, ou se as liberasse mais do que deve, ou se esse sistema as abandonasse a todo tipo de ilusões, o padre conseguiria formar com muita dificuldade verdadeiros penitentes. Mas a teologia moral verdadeira tem como mérito limitar a culpabilidade humana dentro dos limites justos, proibindo qualquer decisão temerária das pessoas. No fundo, todos os sistemas morais que se afastam da verdade pecam por excesso de confiança no espírito próprio, na minha opinião pessoal. Muita confiança na sua própria opinião a respeito do que é pecado e do que não é, do que é prudente e do que não é, do que é facilitador de pecado ou não, e muita diminuição da autoridade de Deus. Lembre-se, a teologia, e a teologia moral é teologia, é uma ciência revelada por Deus, parte de princípios revelados por Deus, menos e muito menos das minhas próprias reflexões. Nós as juntamos, sem dúvida alguma, mas quando nós temos premissas seguras, uma filosofia correta. Uma teologia dá pouca margem para o espírito próprio das pessoas e ouve muito a Deus. E quando uma teologia moral que se afasta da verdade, que dá um excesso de confiança para as pessoas na opinião delas, no espírito próprio delas sobre o que é pecado e o que não é, a partir daí a porta está aberta para todos os inconvenientes que um sistema moral deve evitar. Pessoas que são mais livres para seguir suas ideias, pessoas que seguem seus pensamentos e que, se eles são rigorosos, então, pessoas rigorosas, exagerarão na lei. Se elas são pessoas relaxadas, diminuirão o peso da lei e as ilusões de consciência se tornarão mais e mais numerosas, porque o espírito humano tem muito de parte nesse sistema moral que se afasta da verdade. E quando um espírito humano pretende ser mestre, se engana rápido, sobretudo, na execução prática das coisas. Uma verdadeira teologia moral consulta mais o interesse das almas do que a minha compreensão das coisas. Vejam, a moral é talvez, de todas as ciências, aquela em que nós mais encontramos incertezas. A moral trata de questões que interessam diretamente a vida e a conduta das pessoas. E sobre essas coisas, nossos interesses, nossas paixões, nossos modos de ver as coisas, amam disputar. Além disso, em muitos pontos, as decisões morais faltam necessariamente de uma certeza absoluta, que é uma coisa mais própria do dogma. É verdade que existem princípios morais certos, indiscutíveis, mas quando passamos para a execução prática das coisas, estamos sujeitos a uma multidão de condições e de circunstâncias que produzem dúvidas. Por exemplo, é necessário seguir as leis eclesiásticas a respeito do jejum? Jejuar nos dias prescritos pela Igreja? Sim. Mas há casos de dispensa. Quais são eles? O que se compreende por jejum na doutrina católica? Até onde eu posso ir? E os costumes de cada país influenciam na execução do jejum dos fiéis de cada região? Estou grávida, estou amamentando. Sou obrigada a jejuar ou não? Por dever de trabalho, estou obrigado a trabalhar pesadamente neste dia em que a Igreja manda jejum? Estou dispensado ou não? Essas questões e muitas outras do gênero vêm se empilhar em torno dos princípios gerais e produzem incertezas. Somente uma teologia moral caridosa ilumina as almas de maneira razoável. Lembre-se, a caridade se preocupa com os interesses de Deus e com a salvação das almas, e não com a minha sagacidade de perceber nuances e, por causa daí, sair dizendo que há pecado onde não há. Uma teologia moral caridosa tem várias características. Ela não impõe leis e obrigações que não existem com certeza. Ela não dá margem para que o espírito pessoal se sobreponha à autoridade de Deus e saia afirmando, por dedução pessoal, que existe pecado onde não há, pecado claramente ensinado na revelação. Uma coisa pode ser tola, uma coisa pode não ser o melhor para a sua saúde, não que ela vá causar um mal notável agora, mas um mal que vai se acumulando ao longo de décadas. Algo pode ser menos conveniente, mas passar daí a dizer que é pecado é outra história. Não se deve dizer que há pecado onde não há. Uma teologia moral verdadeira e caridosa promove e favorece a inocência das pessoas. A finalidade da aplicação da teologia moral é, finalmente, de que as pessoas sejam inocentes. E a teologia moral faz as pessoas serem inocentes de quatro modos. Primeiro, não afirmando que há pecado onde não há. Quanto mais leis, mais chances de tropeço. Uma teologia moral verdadeira e caridosa não multiplica, sem a autoridade de Deus, ocasiões de tropeço que de fato não existem. O segundo modo da teologia moral inocentar as pessoas é avisando que há pecado onde há pecado, para que elas não cometam e assim sejam inocentes. O terceiro modo como a teologia moral inocenta as pessoas é absolvendo os penitentes das suas culpas. O penitente, verdadeiramente disposto e arrependido, recebe da teologia moral da Igreja a absolvição de seus pecados e ele é inocentado das suas culpas. E o quarto modo de inocentar as pessoas da teologia moral é inocentando-as das suas penas, das punições que elas merecem pelas culpas que elas tiveram. A Igreja faz isso ensinando os fiéis a fazerem penitência e mortificação. E nós já vamos voltar nisso. É assim que a Igreja é a única que tem uma verdadeira teologia moral caridosa que busca realmente os interesses de Deus. A Igreja é a única que recebeu como depositária de uma verdadeira teologia moral, uma verdadeira teologia moral das mãos de Jesus Cristo. Os santos que mais estudaram e mais trabalharam a teologia moral procuraram sempre na tradição e na Sagrada Escritura e no Magistério Eclesiástico os argumentos para se apoiar. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, não podia deixar cada um de nós desprovidos de pessoas que nos ajudassem a ter uma vida inocente. Ele se preocupa com isso e ele deu para nós ministros, pessoas que se ocuparam de estruturar um sistema de teologia moral caridoso e verdadeiro, que busca os interesses de Deus, a inocência das almas, que favorece o sacramento da confissão. Essas pessoas são, sobretudo, santos. A organização de um sistema moral é uma coisa tão delicada que somente os doutores cheios de Espírito de Deus podem fazer isso de modo organizado e de modo correto. Vejam, a teologia moral é semelhante à gramática para a língua de um povo. A existência da língua de um povo, o uso dela vem antes. É observando as regras costumeiras daquela língua que os gramáticos organizam os tratados de gramática. Essas regras já existem. Elas são usadas na prática, mas a sistematização científica delas vem depois. Também com a teologia moral, os princípios, os mandamentos, as verdades reveladas ligadas ao comportamento humano já existem, são usadas pelos católicos, são aplicadas pela Igreja. Mas há aqueles que as sistematizaram. como os linguistas fizeram com as gramáticas. Mas a sistematização da teologia moral, para que nada esteja desequilibrado, para que esse ensinamento não tenha lacunas, para que nada tenha sido deixado de lado, para que não se afirme regras onde não há, para que se as explique de maneira caridosa, isso Jesus Cristo confiou à sua Igreja, sobretudo pelo ministério dos santos. Também não pensem que os moralistas são simples estudiosos e científicos. Quantos casos nós sabemos de biografias de moralistas que levavam uma vida de uma abnegação, de uma santidade, de oração imensas? Eles não eram simples escolásticos, não eram simples filósofos ou teólogos acadêmicos. Eles levavam uma vida verdadeiramente penitente, uma vida verdadeiramente dedicada à oração. Eles eram religiosos, tinham uma vida conventual, seguiam a regra do convento, das suas ordens, das suas congregações. Eles obedeciam, estavam ligados pelos votos de pobreza, de castidade, de obediência. Antes dos estudos, vinha a vida de obediência, castidade e de pobreza. Vinha a vida religiosa. E os estudos eram consequência disso. Uma vida de mortificação, uma vida de penitência. Retirava impedimentos para a lucidez da inteligência. E assim, eles nunca afirmavam coisas que eram da própria mente deles. Eles não ficavam colocando a opinião pessoal deles como determinante para afirmar isso ou aquilo, mas aquilo que tinha sido revelado por Deus e muito bem ruminado e muito bem compreendido. Os fiéis, e aí nós tocamos um outro ponto, que também é um grande problema entre os fiéis que frequentam o rito romano tradicional. A falta de uma vida de mortificação e de penitência. Acabamos de falar, um dos modos de inocentar as pessoas é conduzindo-as a fazer penitência, para que as penas que elas merecem sejam quitadas, e assim elas sejam inocentes. E a negligência com a penitência é um mal que afeta não somente os modernistas, mas também os modernos tradicionalistas. É comum esbarrar com frequência em modernos tradicionalistas que, sob a desculpa de combater o calvinismo, de combater o protestantismo, exaltam a bebida, o álcool, o cigarro, o jogo, a comida, sem critério. Na verdade, sob a maquiagem de pretenso espírito católico, estão canonizando seus próprios apegos, suas próprias gulas, seus próprios vícios. O espírito da Igreja é outro. Santo Inácio, nas regras para sentir com a Igreja, diz, regra número 7, faz parte do espírito católico louvar as constituições sobre jejuns e abstinências, como as da quaresma, quatro têmporas, vigílias, sextas e sábados, e também as penitências, não somente internas, mas externas. Penitências em que se inflige castigos corporais, jejuns, silício, a disciplina, por que não? Converse com seu diretor, converse com o padre que te orienta. Muitas vezes ouvimos queixas de fiéis que relatam como receberam comentários e críticas com relação às penitências que se tinham imposto nas quaresmas. Pessoas que frequentavam as mesmas missas no rito romano tradicional que elas e que ouviam dessas pessoas de que não se precisava ter tanto rigor assim, que isso era calvinismo, de que Deus quer que nós sejamos felizes, que as coisas que Deus criou são boas. A água é boa, a terra é boa, quando se juntam as duas coisas, dá lama e lama suja. Cuidado com esses falsos raciocínios. Argumentos vindos de fiéis que frequentam a missa no rito romano tradicional junto com essas pessoas e que não ouviram em fiéis de outros lugares, de modo algum ligados ao rito romano tradicional, qualquer repreensão do gênero, mas que vêm a ouvir exatamente de fiéis que frequentam o rito romano tradicional. Existe uma grave desordem aqui. Como é possível que exista coerência em alguém que guarda o sacramento no rito romano tradicional, que pretende manter a doutrina e o dogma no rito romano tradicional, e quando se trata das práticas de ascese e de mortificação e de penitência tradicionais, elas não vêm junto? Existe aqui um espírito de gozação de vida, o espírito do mundo, que Jesus Cristo amaldiçoou. A vida católica é necessariamente uma vida de mortificação. Uma das verdades mais insistidas na Sagrada Escritura é de que se nós não fizermos penitência, nós pereceremos todos. A impenitência é um dos maiores flagelos que percorrem nosso mundo, porque reforça o pecado, aproxima o estado do pecador ao estado dos condenados e dos demônios, priva a Deus e as almas das vantagens da penitência. Uma pessoa, quando ela escorrega no pecado, quando ela comete um pecado e ela não se mortifica ou não faz penitência, penitência inclusive externa, por causa dos pecados que cometeu, ela não se corrige. Todos conhecem o caso de São João Bosco, que uma vez, sendo levado numa carruagem, enfim, pelo cocheiro, presenciou esse cocheiro blasfemar várias vezes. Na Itália, é um costume, um infeliz costume. No primeira blasfêmia que esse cocheiro soltou, São João Bosco pegou uma moeda e disse: "Você vê essa moeda?" Ele falou: "Sim, lógico, é uma semana de trabalho", uma coisa assim. Mas olhou com os olhos bem atentos. Disse: "Pois bem, se você chegar até o final da viagem sem blasfemar, ela é sua." Bem, o cocheiro continuou blasfemando várias vezes, porque o cavalo não obedecia, porque passava em cima de um buraco, porque tinha tremido isso, aquilo, alguém tinha passado na frente. Mas São João Bosco viu que ele fazia verdadeiro esforço para se controlar. No final da viagem, o cocheiro disse: "É, padre, eu acho que eu não consegui a moeda." Ele falou: "Não, eu vi que você se esforçou, está aqui a moeda para você, continua se esforçando." Passou uns 2, 3 meses, São João Bosco, por coincidência, assim, por providência, encontrou esse cocheiro. E o cocheiro disse: "Padre, eu gostaria de agradecer ao senhor, porque desde então eu fiz um esforço sério para parar de blasfemar, e agora eu tenho esse problema resolvido." A cada vez que ele blasfemava, ele fazia uma penitência, se mortificava, e isso foi fazendo ele se frear cada vez mais, ter uma advertência cada vez mais, com mais antecedência de quando aparecia a vontade de blasfemar, que antes era por impulso, agora era mais atenta, mais alertada. E a pessoa foi se controlando. Se nós não mortificamos nossas faltas, se nós não fazemos penitência a cada escorregão que nós damos, nós não nos corrigimos. Além disso, isso aproxima o estado do pecador a um estado semelhante dos condenados e dos demônios. Veja, uma criança que faz uma bagunça no quarto, espalha todos os brinquedos, deixa tudo uma bagunça. O pai ou a mãe chegam, corrigem a criança e diz: "Você está arrependido?" "Sim, estou arrependido." E a criança simplesmente vai embora e deixa as coisas bagunçadas. Não se pode dizer que ela se corrigiu, não se pode dizer que ela reparou o que ela fez. É igual o pecador que, tendo cometido uma falta, pede perdão para Deus, mas não toma as providências para corrigir as consequências daquilo. E uma das consequências são más inclinações em nós, que só podem ser reparadas, só podem ser corrigidas, se nós fazemos mortificação. Se as pessoas, se elas pecam e não fazem mortificação, elas são semelhantes aos pecadores que se condenaram, aos demônios. Eles sabem que estão errados e não querem corrigir. Lembre-se, não existe arrependimento no inferno, existe dor de consciência. São duas coisas diferentes. Arrependimento é: eu reconheço que eu errei, eu não vou fazer de novo. Arrependimento é: eu reconheço que eu errei, não tem mais correção, mas se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais isso. Não é assim no inferno. No inferno, os condenados sabem que erraram, isso dói na consciência deles, isso os atormenta e eles fariam de novo. É semelhante ao estado de quem não faz penitência ou mortificação para reparar as faltas que fez. É como se a pessoa pecasse uma segunda vez. Porque a primeira vez pode ter sido por impulso, pode ter sido por fraqueza até. Mas agora ela vê que ela pecou. E que providência ela toma para reparar o que ela fez? Nada. É como se ela pecasse uma segunda vez. Uma pessoa que se encontra no estado de impenitência desagrada mais a Deus do que a primeira falta que ela cometeu. E tocamos aqui no ponto de que priva Deus as almas das vantagens da penitência, justamente ao contrário quando a pessoa faz penitência. Uma alma que se arrepende e faz penitência dá mais glória a Deus do que se ela não tivesse pecado. Ela não deveria ter pecado. Mas uma pessoa dá, sob um certo aspecto, mais glória a Deus, estando arrependida e reparando o que fez. Ela não deveria ter pecado. Ela privou Deus de uma certa glória. Mas sob um certo aspecto, essa glória é reparada e ela é aumentada se a pessoa faz penitência e mortificação. Porque a partir de agora, mais um atributo de Deus é colocado em evidência, que é a bondade e a misericórdia dele. Isso mostra que uma pessoa que não está preocupada em fazer penitência e mortificação pelos seus pecados, que se deixa levar por falsos raciocínios, de que não é necessário ser tão rigoroso, de que fazer penitência é coisa de calvinistas ou de protestantes, etc, etc, essa pessoa não está realmente preocupada com sua salvação. Isso mostra que ela não vê direito a seriedade das coisas e que ela leva uma religião exterior, sem mudança interna. Um outro problema, nós trataremos disso melhor, não quero fazer um sermão tão longo hoje, trataremos disso melhor no próximo sermão, é ter problemas com a vida mística. É coisa comum nos meios católicos tradicionais existir um espírito de prevenção com os autores que escrevem sobre a vida mística. Ah, é necessário ter cautela para ler São João da Cruz. Como assim? Não é possível que eu estou ouvindo isso. É um santo canonizado. Suas obras foram aprovadas pela Igreja. É necessário ter cautela com as ideias que você tem sobre a mística, não com São João da Cruz. Prevenção com autores que escrevem sobre a vida mística, mas, ao mesmo tempo, se lê muitas outras coisas com as quais não se tem precaução. Ah, é necessário ter cautela com o vocabulário dos místicos. Podem conduzir ao esoterismo, pode conduzir a achar que Deus está presente realmente na constituição dos seres, de que tudo é divino. A pessoa pode começar a achar que ela é divina, como os esotéricos falam. Senhores, como assim? Estamos falando de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila. Você que precisa corrigir seu modo de ver as coisas. Um outro problema que isso acarreta é que, com prevenções a respeito da leitura de autores que falam da vida mística, não se leva uma vida católica adequada. Porque a vida mística nada mais é do que uma etapa da vida católica, da graça que todos recebem no batismo. A vida católica, a vida da graça, a vida de Deus na alma, é dividida em duas etapas. É a mesma vida. A vida ascética e a vida mística. Asceses, em grego, significa exercício. Quando nós estamos no começo da vida católica, e esse começo dura umas décadas, existe predominância do esforço pessoal perceptível, sempre sustentado pela graça, lógico, mas existe uma notável presença dos nossos esforços, da penitência, é necessário se vencer a si mesmo, é necessário fazer mortificações, e nós sentimos isso. Nós sentimos que nós remamos. Mas com o tempo, à medida que nós vamos sendo purificados dos nossos apegos, dos nossos pecados, das relíquias, relíquia em latim quer dizer aquilo que foi deixado. As coisas foram deixadas em nós pelos nossos pecados, as penas que nós merecemos. Assim que nós vamos corrigindo nossos afetos, assim que nós vamos corrigindo a fraqueza da nossa vontade, vamos tendo mais luz e retificando nossas visões. Nós vamos pouco a pouco, de maneira gradual, imperceptível, entrando numa outra etapa da vida da graça em nós, que é a vida mística. Mistério, em grego, significa algo escondido. Algo que, se aquela pessoa que conhece não revela para outro, não tem como saber. Os mistérios da religião católica são essas verdades que são escondidas da razão humana, porque é inacessível à razão humana. São mistérios porque são revelados por Deus coisas escondidas. Ora, a vida mística é a mesma raiz de mistério. É uma vida em que existe uma ação interior escondida em nós muito maior, em que a ação de Deus e da inteligência de Deus é muito maior em nós, é predominante, preponderante, sobre a minha inteligência, sobre as minhas reflexões, sobre o meu esforço. Agora o barco já não é movido tanto a remo. O vento sopra e as velas estão cheias de vento e a coisa vai. E é leve, é sem esforço. Mas isso depois de décadas, depois de penitência. Já se vê aqui uma ligação de uma coisa com a outra. Quem não faz penitência direito, como pode ter uma visão correta de onde deve chegar, que é a vida mística? Que é uma etapa adulta da vida católica. Vocês querem católicos adultos? Não são católicos que estão colocando em dúvida a fé e ficam dando ouvidos para o mundo. São pessoas que têm uma verdadeira vida mística. Isso é um católico adulto. A vida mística consiste numa predominância dos dons do Espírito Santo sobre as virtudes. Agora não é só a minha inteligência, a reta razão, retificada pela religião, pela revelação, pelas virtudes, que faz boas obras. Agora é a inteligência de Deus que age em mim. Aí sim, estamos em outra ordem. Agora as obras não são boas, agora elas são perfeitas. Estas são características da vida mística. Agora, como saber que nós devemos chegar até aí? Se eu não leio os místicos, se eu não leio os manuais de vida católica que explicam como é a vida mística, se eu não sei aonde é que eu devo chegar. Pessoas que têm prevenções com relação à vida mística, dizendo que é necessário ser cauteloso com essas leituras, porque pode ser que comece a surgir no leitor inclinações de flertar com o esoterismo, de começar a ter visões no sentido de ideias das coisas, né? De que Deus está em todo lugar, de fato, Ele compõe o nosso ser e o homem finalmente é Deus. O problema não está na mística, o problema está em você. E é necessário corrigir isso daí. Ah, padre, mas eu tenho medo. É bom começar a deixar de ter medo e corrigir seus problemas, porque senão você nunca vai progredir na vida católica. Você não sabe onde deve chegar, como vai trabalhar para isso. Não sabe como é a perfeição da vida católica. A vida onde tem a predominância dos sete dons do Espírito Santo sobre as virtudes, para que suas obras não sejam só boas, mas sejam perfeitas. Como chegar até aí, se você nem sabe que isso existe? Como chegar em graus mais elevados de contemplação infusa, se você nem sabe que isso existe? Essa prevenção com relação à leitura dos místicos deve ser evidentemente erradicada. Isso aqui é uma das causas, uma das principais causas do subdesenvolvimento e da desnutrição da vida espiritual nos católicos que frequentam o rito romano tradicional. Quem deve ler essas coisas, padre? Converse com seu diretor. Converse com o padre que te orienta. Ele vai te explicar as palavras complicadas. Ele vai te esclarecer as ideias obscuras. Porque a linguagem dos místicos pode não ser do mesmo nível que a precisão escolástica do dogma. Converse com o padre que te orienta. Ele te ajudará a ter uma leitura muito mais proveitosa dessas coisas. E as pessoas saberão então como corrigir melhor seus defeitos na oração, como fazer penitência melhor, porque elas sabem aonde elas querem chegar com o tempo, ao longo dos anos. Se tem uma causa de falta de progresso nas pessoas, uma delas é, sinceramente, a ignorância sobre como é que se é constituída a etapa perfeita da vida católica, que é a vida mística. Sejam cautelosos com falsos raciocínios que nos afastam de penitência, de mortificação, que nos afastam de conhecer melhor como deve ser a vida católica perfeita, que nos faz ver pecado onde não há, que nos faz dar brecha para facilitadores de pecado, ou ser relaxado em questões de moral, aliviando a lei onde não pode ser aliviada. Tudo coisas que constituem uma teologia moral, uma teologia espiritual, que se afasta da verdade e da caridade. Leia os livros dos santos, não é vendo alguém, um influenciador digital, que você aprenderá como é que a doutrina da igreja é. Essas pessoas não têm a menor condição de pretenderem transmitir o Espírito de Jesus Cristo. Esse Espírito está na hierarquia eclesiástica como herança depositada diretamente por Jesus Cristo e transmitida de geração em geração até hoje. São os santos que sistematizam a teologia moral. É uma tarefa delicada isso daí. Não é uma pessoa na internet. Cuidado com falsos raciocínios. Eu tenho bastante convicção de que um trabalho sério para retirar dos nossos meios esses impedimentos ou para uma vida espiritual séria, para uma vida católica justa e equilibrada, e franca e honesta, uma verdadeira vida e não só uma religião de fachada. De que um verdadeiro esforço para retirar facilitadores de pecado ou coisas que impedem boas obras fariam com que nossos meios tivessem uma muito mais méritos, muito mais virtudes, atraíssem muito mais as pessoas, tivessem muito menos problemas, muito menos divisões, muito menos brigas e rixas, e atraíssem muito mais pessoas e fizessem um bem maior. A começar sobre nós mesmos. Sejam cautelosos com esses falsos raciocínios e levem uma vida de mortificação, uma vida de consciência bem formada. Uma vida que busca a perfeição da graça, que consiste na etapa mística da nossa vida. Onde não se conhece, onde se conhece a Deus experimentalmente. Padre, isso é modernismo? Não. É o que é ensinado pela igreja há 2000 anos. O padre te explicará melhor o que significa experimentar Deus. Tem nada a ver com o que os modernistas falam. Seria semelhante na etapa cética a olhar uma barra de ferro incandescente, ela tem luz e calor. Na vida mística você põe a mão nela, você sente ela, a luz e o calor dela na sua mão. É semelhante às experiências que os místicos têm com Deus, católicos, místicos católicos. É semelhante a deixar de olhar a barra de ferro e agora eles colocam a mão nela. Aí é outra coisa. É necessário saber onde nós devemos chegar até a perfeição de uma vida verdadeiramente amiga de Deus. Onde experimentamos o dedo de Deus dentro de nós. E se percebe que é Deus que está fazendo as coisas em nós. Como o barco percebe que não é mais ele que rema, mas é o vento que bate na vela. O barco percebe que é de fora que vem o progresso dele, mais do que de dentro de si mesmo. Sejam cautelosos com esses falsos raciocínios. Nós teremos uma vida católica, assim, incalculavelmente melhor, mais leve, mais luminosa, e um bem muito maior será feito entre nós e para os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.